E senhores deputados, muito bom dia. Temos já quórum deliberativo, de funcionamento já tínhamos há muito. Cumprimento todos e todas, os presencialmente nesta sala e os demais que nos acompanham por videoconferência. Vamos dar início, como referi à ordem de trabalhos, começando obviamente pelo ponto número 1, que termina a aprovação das atas 112 e 113. As mesmas foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Coloco, pois, à discussão, se alguém solicitar a palavra para se pronunciar sobre as mesmas. Não há pedidos de palavra, pelo que de imediato as ponho à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer da proposta de lei 86/14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2021-2025, cujo autor é o Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do PS, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que as condições da audição, vou procurar falar com máscara, mas consegue certamente registar-se. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a este ponto da nossa ordem do trabalho, já a apresentação do relatório sobre a proposta de lei 86/14, 2ª Sessão, aprova a lei das grandes opções para 2021-2025. O relatório foi distribuído, julgo que é do conhecimento de todas as senhoras e os senhores deputados. É um relatório que acompanha com anexos, com a nota técnica elaborada pelos serviços, bem como com os pareceres do Conselho Económico e Social e assim como o parecer das comissões parlamentares. Isto para dizer que é um trabalho e um parecer extenso, muito denso, com muito conteúdo, e eu procurarei apenas nesta exposição e intervenção fazer um pouco uma síntese daquilo que é o essencial do relatório, ficando naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para qualquer esclarecimento, questão ou até eventual alteração que entendam sugerir. Assim, o Governo apresentou a proposta de lei para as grandes opções para 2021-2025, fê-lo nos termos daquilo que a própria Constituição prevê. A proposta de lei deu entrada a 15 de abril de 2021, deu entrada no Parlamento, baixou a todas as comissões parlamentares, foi promovida a audição das Assembleias Legislativas e dos Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. É, como já referi, esta proposta é acompanhada também nos termos do estatuído regimentalmente pelo parecer do Conselho Económico e Social e, de acordo com a própria nota técnica que a acompanha, a iniciativa parece não infringir a Constituição, nenhum dos seus princípios, e respeita também os preceitos regimentais a que tem de responder. Para dar cumprimento à lei formulário, a nota técnica sugere um aperfeiçoamento do título para o seguinte, passando o título a ser Grandes Opções do Plano para 2021-2025. Com exceção desta sugestão de alteração do título, há o cumprimento da lei formulário e de todo o normativo para que está previsto e enquadra esta proposta de lei. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, como referi de forma muito sucinta, os principais pontos a destacar é que o Governo apresenta esta proposta de lei e o próprio Governo afirma como uma atualização das grandes opções para 2021-2023, fazendo os ajustamentos necessários nas medidas de curto prazo para resposta à crise. Estas grandes opções do plano 2021-2025 estão organizadas em 8 capítulos e, segundo o Governo, o que se pretende é o relançamento das bases do crescimento económico a médio prazo, sustentadas nas prioridades políticas estabelecidas para o horizonte da legislatura, num contexto em que Portugal terá à sua disposição um importante pacote de recursos financeiros provenientes do Orçamento Europeu, onde se inclui o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e o Next Generation EU. São apontados nestas grandes opções os cinco desafios estratégicos, mantendo-se ao nível da política económica o alinhamento com a Estratégia Portugal 2030, estando melhor discorrido no parecer, no relatório, quais são estes mesmos pontos. De assinalar também o combate à corrupção e a valorização das funções de soberania que visam a melhoria da qualidade da democracia, em que o Governo assume que serão sempre uma prioridade na sua atuação. Consta também desta iniciativa legislativa, nestas grandes opções, naturalmente as previsões do cenário macroeconómico e constam do respectivo relatório. E também é dito que a primeira fase das políticas públicas englobou para combater a crise sanitária, com todos os problemas que trouxe económicos e sociais e os grandes desafios que a nossa sociedade enfrenta, sobretudo em virtude da crise pandémica, o Governo refere que a primeira fase das políticas públicas englobou um conjunto de medidas imediatas de resposta à crise e que incluíram diversas áreas de apoio, desde a saúde pública, a medidas de apoio à economia, de apoio às famílias e o acesso a serviços essenciais, entre outros. A segunda fase pautou-se pelo Programa de Estabilização Económica e Social, pelo PES, e incluiu também um conjunto de apoios nesta área, sobretudo saúde, emprego, economia, apoio às famílias e evitar a perda de rendimentos. Segundo o Governo, é fundamental incrementar a execução do Portugal 2020, reforçado pelos recursos adicionais facultados a título de assistência à recuperação para a coesão em territórios da Europa, o REACT-EU, redirecionando os recursos ainda disponíveis para o apoio ao investimento privado na retoma da economia e à aceleração do investimento público central e local. A terceira fase virá com o Plano de Recuperação e Resiliência, desenvolvido no âmbito da iniciativa Next Generation EU, que se pretende que mobilize cerca de 13,9 mil milhões de euros, a que acrescem empréstimos no valor de 2,6 mil milhões de euros, que visam a recuperação da economia. Na próxima década, Portugal conta ainda com os recursos do quadro financeiro plurianual, o Novo Portugal 2030, que dispõe de cerca de 24 mil milhões de euros de fundos de coesão. Assim, estamos perante, e é consabido, penso que é uma evidência, e eu queria aqui apenas salientar este aspecto, que é o quadro nacional, internacional, em que estas próprias grandes opções do plano são apresentadas. E estamos perante um panorama marcado pela incerteza, o que a incerteza é a palavra mais forte e que nos acaba por cercar e é importante enfatizar porque todas estas previsões decorrem neste cenário de dificuldade e de incerteza. O nível de recuperação entre os países deverá ser muito desigual, é importante termos essa consciência também para combater essas mesmas desigualdades, dependendo dos efeitos da pandemia na economia, do peso que têm os setores mais vulneráveis e também do ritmo a que vai decorrer a vacinação. Neste contexto, e depois da queda significativa da procura externa, relevante para Portugal, associada à quebra nas importações provenientes dos principais parceiros comerciais, projeta-se uma recuperação robusta deste indicador em 2021 e nos anos seguintes. Eu depois coloquei no relatório um conjunto de previsões de instâncias internacionais, como é o caso do FMI, uma referência à política monetária do BCE e os próprios quadros, as senhoras e senhores deputados podem ver no relatório, do cenário macroeconómico e do quadro plurianual das despesas públicas, bem como da projeção de receitas por fonte de financiamento. Eu penso que são os quadros essenciais para enquadrar a apresentação das grandes opções do plano. Fazer ainda uma referência, antes de terminar, ao parecer do Conselho Económico e Social, porque é muito importante no âmbito desta iniciativa. É um parecer que está previsto constitucionalmente, o Governo solicita que seja emitido. O Governo solicitou esse mesmo parecer ao Conselho Económico e Social, apenas relativa, e o Conselho Económico e Social pronunciou-se apenas relativamente às opções de política económica, porquanto também não foi disponibilizado o cenário macroeconómico e os objetivos de política orçamental, pelo que o parecer do SEST refere apenas à primeira parte da lei das grandes opções do plano. O parecer do SES foi aprovado no seu próprio plenário a 13 de abril e destacaria sobretudo aquilo que o SES contribui nos dias relativamente às grandes opções do plano, que o SES considera desde logo que as alterações mais significativas são na secção da agenda estratégica Um País Competitivo Externamente e Coeso Internamente. De resto, relativamente às grandes opções de 2021-2023, não há grandes alterações. Segundo o Conselho Económico e Social, as diferentes secções da agenda temática dão suporte à Estratégia Portugal 2030, e refere-se aí no relatório quais são. Para o Conselho Económico e Social, chama também a atenção para a necessidade de articulação na transversalidade de objetivos que constam das quatro agendas que constituem a Estratégia Portugal 2030 e do Plano de Resiliência, de Recuperação e Resiliência, e que chama, coloca muito esta tónica na necessidade de aprofundar a articulação das medidas que constam nestes documentos estratégicos. O SES também considera que as grandes opções na sua referência à reindustrialização, para além do setor exportador, deveriam referir a importância da produção para a substituição de importações, quer como via para o aumento do valor acrescentado das exportações, quer para atenuar déficits existentes e reforçar a participação em cadeias globais e a autonomia estratégica de Portugal, como seja o caso do setor alimentar, energético ou a saúde. É um debate que tem sido feito e que é, de facto, da maior relevância. O SES recomenda ainda a criação de um processo de monitorização da execução das medidas enunciadas e a apresentação dos resultados desta monitorização, e hoje mesmo é inaugurado o portal da transparência do Governo, e o SES salienta também a importância de que todo o investimento público deve ser objeto de avaliação ex ante, do impacto sobre as mulheres e sobre os homens, assente num orçamento sensível ao género. Duas últimas notas do Conselho Económico e Social, mais que entendi que se entende destacar no relatório, a chamada da atenção para a necessidade de simplificação, de transparência, sem descuidar a justiça fiscal nos instrumentos e nos planos que vão avançar durante este período. Por fim, o SES considera essencial que na abordagem à competitividade empresarial seja promovida a capitalização das empresas em dificuldades económicas e financeiras, especialmente no contexto da pandemia Covid-19, que tem estado a afetar significativamente o equilíbrio das estruturas de capitais das empresas, concretizando a referência nas grandes opções de 2021-2025 à criação do Banco Português de Fomento e à capacidade desta instituição a apoiar as empresas através de diversos tipos de instrumentos de financiamento. Chamaria também a atenção que depois, por cada uma das áreas e temas, constam também pareceres que foram, a propósito das grandes opções do plano, que foram emitidas por todas as comissões parlamentares da Assembleia da República e que mais em detalhe focam e discorrem sobre cada uma dessas matérias na perspectiva de como são abordadas nas grandes opções do plano. Relativamente à opinião, o deputado autor do parecer exime-se nesta sede e deixaremos para plenário. A conclusão é de que a proposta de lei intitulada Aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2025, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Propondo-se que esta comissão aprove este parecer e assim siga o processo legislativo. Só para terminar, Sr. Presidente, deixe-me apenas dar um agradecimento. O contributo muito importante de todas as comissões parlamentares com os seus relatórios sobre esta iniciativa e constam em anexo, mas sobretudo, Sr. Presidente, uma palavra também de agradecimento aos nossos serviços técnicos de apoio pela nota técnica que realizaram e permitam uma referência muito especial à nossa assessora da Comissão de Orçamento e Finanças do Grupo Parlamentar do PS, mas gostaria aqui de o fazer, porque este relatório é muito exigente E sem o trabalho que foi feito por parte da doutora Ana Filipe, que nos acompanha a nós deputados no PS, não seria de todo possível a apresentação e a elaboração deste relatório, e, portanto, o meu muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Nuno Sá. Coloco à discussão o seu parecer e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É só para fazer aqui uma pequena sugestão de correção e um comentário. Começando por aquilo que o deputado Nuno Sá estava a dizer, que de facto é um relatório difícil, muito extenso, portanto isto será uma gota no oceano, mas aqui referido na página número 4, no terceiro parágrafo, que a nota técnica sugere o aperfeiçoamento do título para grandes opções do plano para 2021-2025, quando na verdade é para grandes opções para 2021-2025. Portanto, não consta a expressão do plano, como até referiu também na apresentação, só para fazer esta correção. E relativamente ao comentário, o Sr. Deputado referiu um pouco mais à frente que, no entender do Governo, o combate à corrupção e a valorização, portanto está na página 5, combate à corrupção e a valorização das funções de soberania que visam a melhoria da qualidade da democracia serão sempre uma prioridade de atuação do Governo. Queremos acreditar que isto é mais um ato de fé para o futuro do que uma constatação do passado e do presente, e nessa ótica não teremos nada a opor a isto. De resto, portanto, não nos oferece mais nenhum comentário e cumprimentar o Sr. Deputado pelo parecer que realizou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, grupo parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo para cumprimentar o deputado Nuno Sá e o trabalho realizado para a elaboração deste parecer, que tem características diferentes dos pareceres normais. É um parecer que inclui um conjunto de elementos mais densos sobre uma lei que ganha agora uma nova característica, o facto de ser separada do processo orçamental e, portanto, também sendo a primeira vez que estamos a discutir nestes termos a lei das grandes opções. Naturalmente, relativamente aqui ao parecer do SES, compreendemos os aspectos que foram relevados, talvez pudesse ser também chamada a atenção as questões que são levantadas sobre os salários no parecer do SES, mas também não fazemos nenhuma proposta em concreto, é apenas deixar o registro que essa também é uma das preocupações que o SES manifesta no seu parecer, e portanto deixar aqui também só este registro. De resto, o parecer parece-nos adequado e correspondente àquilo que é esta proposta de lei do Governo e, portanto, mais uma vez cumprimentar o Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, mas o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, através dos serviços, faz chegar a nota de saudação ao Sr. Deputado Nuno Sá pela elaboração do parecer e anunciando o seu também voto favorável. Assim sendo, não havendo mais intervenções, ponho à votação o parecer. Quem vota contra, não há. Abstenções, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Nuno Sá por isso, agradecendo o trabalho desenvolvido. Passamos ao ponto número 3, discussão e votação do parecer sobre o relatório Portugal na União Europeia 2020, cujo relator seria o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não houve oportunidade de fazer chegar os serviços, mas creio que o PSC ia fazer uma solicitação. Faço o Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, por falha de comunicação, não é atempadamente. Perdão. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira disse que não se estava em condições de poder realizar e passa para a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Espero na próxima semana podermos ter na ordem de trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, há uma mudança de relator. Portanto, será a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa quem agradece que seja comunicado a permanência da entrega. Portanto, será tempestivo fazê-lo ainda na próxima semana, mas agradeço essa indicação. Passamos ao ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 79, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, proposta aí do Governo, que prorroga a isenção de imposto do valor acrescentado para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença Covid-19. É uma proposta de lei que tem apenas 4 artigos, não houve apresentação de propostas de alteração. Eu sugeriria que os pudéssemos votar em conjunto, E, portanto, não havendo objeções, e não há, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Estão aprovados por unanimidade todos. Portanto, já será enviado para votação. Portanto, constará do guião de votações do plenário de amanhã. Passamos ao ponto 5. Trata-se de um projeto de lei do PAN, 804, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que assegura a redução do IVA aplicável aos autos próprios dos médicos veterinários, procedendo à alteração ao Código do IVA. Comissão competente, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, é a 7ª Comissão, Comissão da Agricultura e Mar, sendo conexa, por razões óbvias, a relação com o IVA, a Comissão de Orçamento e Finanças, e o seu relator, havendo vontade de emitir parecer, competiria ao Grupo Parlamentar do PS. Pelo que perguntava, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, está em condições de se pronunciar sobre a emissão e, em segundo, dependendo da indicação do relator. Faça.
Sr. Presidente, relativamente à questão do parecer da matéria em concreto, eu recordo-me que já na anterior legislatura a temática do IVA relativamente às questões da veterinária foi abordada e foi aliás, como seria natural, competência desta comissão. Reparo que obviamente a distribuição foi diferente, foi atribuída em primeira como comissão competente a 7ª Comissão, a Comissão da Agricultura, e nós, a Comissão de Orçamento e Finanças, enquanto comissão por conexão. Não vemos inconveniente fazer o parecer, aliás, até para manter na nossa perspectiva que este assunto é um assunto da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, sobre essa matéria não vemos qualquer objeção e, se for entendimento pronto da generalidade, portanto, tivemos acordo sobre isto, então o Partido Socialista indicará ainda hoje quem fará esse relatório.
Muito bem, Sr. Deputado, penso interpretar o sentimento da Comissão, portanto haverá a emissão de parecer, o Grupo Parlamentar indicará tempestivamente. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça ver.
Sr. Presidente, nada a opor ao que o Partido Socialista sugeriu, mas eu penso que é necessário fazer uma referência, que esta não pode ser a regra. A Comissão competente para a matéria fiscal é a 5ª Comissão. E essa referência deve ser feita à da plena, que é quem normalmente dá a indicação à mesa das baixas. Porque, caso contrário, amanhã é a baixa do IVA do arroz e baixa para a Comissão da Agricultura. Na seguinte, estamos a falar do imposto sobre veículos e vai para a Comissão da Economia. E tudo bem. E nós passamos a ser comissão adjacente das restantes comissões. Eu penso que é preciso dar essa nota, um erro que todos nós cometemos na vida, mas por isso mesmo é que estamos a fazer este alerta.
Sr. Presidente. Certo. Só uma questão. Estava a ler a proposta de lei, coisa que, confesso, não tinha feito até ao momento, e, de facto, ela tem apenas uma alteração ao Código do IVA, que é acrescentar à lista anexa, portanto, à verba por 2.9, atos próprios dos médicos veterinários. Portanto, não se trata da alteração propriamente dita de cálculos ou de percentagens ou matéria conexa, mas da inclusão dos médicos veterinários nesta lista. Portanto, compreenderei a destrinça com a projetos relacionados com a alteração de código evento precedentes, mas, de qualquer maneira, não deixarei de transmitir que, por regra, a competência primordial será da COF no que diz respeito à matéria do código do IVA, sendo obviamente conexa, e portanto a sugestão será precisamente a inversa, e portanto será isso que será transmitido. Mas, Sr. Deputado Fernando Anastácio, voltou a solicitar a palavra.
Só uma nota, o sentido da intervenção que fiz foi já manifestando esta preocupação e acompanho perfeitamente a preocupação e a nota referida pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, que é importante sinalizar esta questão.
Passamos agora ao ponto número 6, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 1217, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PSD, que recomenda ao Governo que complemente o programa de estabilidade com um programa de investimentos e um programa de medidas sócias. está o erro não é na hora de trabalho. Eu fui ver, está mesmo no projeto de resolução. Obviamente que é um lapso, cala-me, mas chama a atenção para a sua correção. Matéria conexa com a 4ª Comissão, a 6ª e a 10ª, e, portanto, a questão que se colocará nos termos do artigo 128, número 2 do RAR, é saber se será discutida em plenário ou em comissão. Senhor Deputado Duarte Pacheco, faça favor.
Sr. Presidente, está mesmo para plenário para amanhã com o programa de estabilidade.
Muito obrigado, está resolvido, portanto será discutido em plenário e já juntamente amanhã com a discussão do programa de estabilidade. Passamos ao ponto 7, definição da metodologia da apreciação na especialidade do projeto de lei 678, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PSD, que aprova o quadro legal complementar da prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, e eu penso que se pode juntar o ponto 8, que é a definição da metodologia da apreciação da especialidade, de um projeto de lei desta feita do PS, 781-14, 2ª Sessão Legislativa, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores. E dava a palavra a quem a solicitar relativamente à especialidade, se cria um grupo de trabalho, se pode já fixar prazo para a apresentação de propostas de alteração, se há outras propostas. Então, Sr. Deputado Fernando Anastácio, pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, eu penso que se justificaria neste projeto, nestes aliás dois projetos, a realização de um conjunto de audições e de consultas, porque há matérias que merecem, que no nosso entendimento, e penso que aliás já tive a oportunidade de trocar algumas impressões sobre este assunto com outros, aliás, com o PSD também, mas, portanto, sem prejuízo, obviamente, não está com isto, queria querer veicular nenhuma posição que não seja a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, portanto, entendemos que justificaria, portanto, a realização de algumas de um conjunto de audições. Portanto, como metodologia, sugeríamos a fixação de um prazo para entregar esses requerimentos e, posteriormente, exatamente.
Já agora, Sr. Deputado, tem alguma sugestão relativamente a esse prazo? Até a sexta-feira. Não registro mais nenhum pedido de palavra, portanto, há anuência a esta proposta, portanto, será fixado e transmitido aos ausentes a fixação do prazo até à próxima sexta-feira, portanto, dia 30, salvo erro, dia 30, da apresentação de requerimentos para audições ou diligências no âmbito desta discussão na especialidade destes dois projetos, que será obviamente agendado para votação na próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Ponto 9, definição da metodologia de apreciação de projeto de resolução do PCP, 1221, 14ª, 2ª, pelo direito soberano de Portugal, decidir o seu futuro, combater o vírus e o seu aproveitamento, assegurar o desenvolvimento do país. Nos termos do artigo 128, número 2 do Regimento, pergunto ao Sr. Deputado Duarte Alves se pretende assistir em comissão ou em plenário.
Está também agendado já para plenário.
Está agendado para o mesmo, para o programa de estabilidade, certíssimo. Portanto, está também agendado para plenário, o que preclude sequer esta. Preclude, não, preenche o ponto. Décimo ponto, outros assuntos. Não tenho outros assuntos, senão confirmar que a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais às 11 horas, portanto, não antes por impedimento de agenda do próprio, portanto, não vale a pena estar a aproveitar para encurtar o espaço que me dei até aqui. Portanto, nesta sala, às 11 horas, processaremos a audição. Só uma